O Brasil Rural volta mais uma vez ao tema abelhas. Isso porque é um assunto que preocupa não apenas aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Eu estou ao telefone com a Carmen Pires, ela é da Câmara Setorial do Mel e pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Tudo bem, Carmen? Bom dia.
Bom dia.
Ô, Carmen, são números preocupantes e eu estava até lendo uma matéria que saiu publicada em um site de notícias que faz uma citação atribuída a Albert Einstein, que isso lá no início do século XX, que se as abelhas desaparecessem da superfície da Terra, o homem teria apenas mais 4 anos de vida. Quais as plantas que estão no nosso dia a dia, os alimentos, né, plantas das quais a gente se alimenta, que dependem diretamente da polinização dos insetos, de uma forma geral?
Bom, deixa eu só falar, fazer um comentário. Essa frase que é atribuída ao Albert Einstein, a gente tem uma controvérsia, a gente não sabe exatamente quem falou.
Quem
mas
disse,
não estou dizendo que ela não seja verdadeira.
Por isso que eu já usei essa expressão, que às vezes encontram-se coisas pela internet, atribui-se a fulano e tal, por isso que eu falei, ela é atribuída a Einstein nessa matéria, mas não quer dizer que foi ele que disse isso.
Então, nós temos um grupo de plantas que realmente elas dependem totalmente da polinização feita pelas abelhas. Então, maracujá, maçã, melão, melancia, abóbora, pepino, acerola, cacau, esse grupo das cucurbitáceas, todo esse grupo das abóboras, né? Se não tiver a polinização abelha. Feita pela abelha, né? Porque o pólen precisa ser levado, né? Então, esse grupo precisa 100% das abelhas. Tem aquele grupo que não depende, tem outras espécies que não dependem, mas se beneficiam, né? Então, por exemplo, tomate, abacate, girassol, goiaba. Tem aquele grupo onde também não depende e a polinização contribui, mas não é tão alta, mas tem números, tá? 18% de aumento de produção, por exemplo, no algodoeiro para algumas variedades. É um número considerável, né?
Sim.
Em torno de 20% na soja, porque esse número também vai variar de cultura para cultura, né? Café, caju, canola, morango. E aquele grupo que é pequeno, mas tem uma contribuição pequena, mas as abelhas visitam. Então, do ponto de vista do risco das abelhas terem contato com agrotóxico, tem aí o feijão. Ele tem uma contribuição muito pequena das abelhas na polinização, mas mesmo assim ele é visitado, né? A laranja, né?
Sim, ou seja, claro, há um grupo grande, expressivo grande. De alimentos que dependem, sim, das abelhas, né?
E é muito interessante porque, se você pensar aqui, ó, maracujá, maçã, melão, melancia, abóbora, são todos grupos de vegetais e frutas que têm uma contribuição muito grande na nossa alimentação do ponto de vista de fornecimento de vitaminas.
Uhum.
Então já existe um trabalho feito mostrando que nós vamos perder não só estreitar a nossa base alimentar, né? Mas a gente perde também em qualidade, porque os alimentos que dependem das abelhas, eles são alimentos que são fornecedores de vitaminas. E esse trabalho, ele mostra uma coisa muito interessante, que os países que estão justamente os países mais pobres são os que mais perdem também em termos de alimentação. É.
Que coisa, né? Ou seja, exatamente onde mais se precisa, né? Onde a situação alimentar é mais grave. Mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores. Isso estamos falando desses estados apenas. Estamos falando também de abelhas em criatórios, né? Sem saber da abelha que está solta na natureza. As melíporas e as demais espécies que estão na natureza, que morrem por lá e a gente não toma conhecimento. Ou seja, é uma situação tanto quanto grave, né? Preocupante.
É preocupante, sim. Porque nós estamos nos referindo, e olha que a gente não tem, nós não temos um bom banco de dados oficial, né?
Uhum.
A respeito das apis, e que é uma abelha criada, né? É uma abelha de criatório, é importantíssima para a produção de mel, e ela talvez a única que é usada mesmo em polinização agrícola atualmente é a apis, porque nós ainda estamos trabalhando, né, estamos pesquisando as melíponas para o uso delas na polinização agrícola. E já podemos estar perdendo as melíponas antes mesmo de saber o valor delas, né, na polinização
coisa, né?
agrícola.
Poderia haver muitos fatores, né? Temos aí, sei lá, aquecimento global, o próprio desmatamento, a redução das florestas, poderia estar colaborando para a redução da população de abelhas. Agora, um fator muito evidente, que está sempre aí sendo citado, é o uso de agrotóxicos. Tem algo oficial a respeito disso?
É, a gente tem que admitir que o inseticida, ele é uma ferramenta útil para o produtor, ele é necessário, mas ele é inseticida, a abelha é inseto, então por tabela, ela diretamente ela é afetada assim, por esses produtos, né? E esse grupo de produtos, né, que são os grupos, né, vamos dizer, mais modernos, eles foram os neonicotinoides, eles foram desenvolvidos com o intuito de proteger mamíferos, proteger o ser humano e animais maiores. Mas ele tem um espectro de ação muito amplo, ele não pega só um grupo específico, ele não é específico daquela determinada praga, por exemplo, grupo de mariposas, né, que nós temos mariposas, as lagartas são um grupo muito grande de pragas, né, nessa ordem. No caso dos neonicotinoides, eles, como o efeito deles é no sistema nervoso, ele não é específico de determinado grupo, então ele atinge todos os insetos, né, e as abelhas, tendo contato com esses produtos, elas podem se desorientar, não voltar para suas colônias, elas podem ter uma intoxicação direta ou mesmo intoxicação das suas larvas, né? Aí você me perguntou sobre os herbicidas, né? Herbicidas e fungicidas. Até pouco tempo, esse grupo, nós não tínhamos tanta atenção em relação a eles, porque o foco deles não são os insetos. Mas já tem trabalhos mostrando que tem, sim, efeito nas abelhas através do efeito indireto, né? Um fungicida, ele pode ter um efeito no grupo de fungos benéficos que as abelhas usam, né? No cultivo do seu alimento, não no cultivo, mas tem fungos associados aos alimentos, ela pode ter esse efeito. No caso dos herbicidas, já tem trabalho mostrando, né, as larvas com longevidade reduzida, são efeitos indiretos, né? Até pouco tempo atrás, as análises de risco de agrotóxico, elas levavam em conta apenas o perigo, né? Era a toxicidade aguda, mata ou não mata, né?
Uhum.
Agora, recentemente, né, em 2017, o IBAMA, ele fez uma melhoria, né, nesses processos de análise de risco, e agora realmente o IBAMA está fazendo análise de risco, então ele leva em conta para os produtos mais novos, os produtos que são registrados a partir de 2017. Tem que ficar claro, né, porque as pessoas perguntam, por que tanto produto? Porque os produtos que estão no mercado aí, eles passaram por um processo de análise, né, nos órgãos, que não levava em conta o que nós estamos sabendo hoje. Então, nós temos que mudar, né? E o IBAMA já está fazendo essa proposta, né? Então, vai levar em conta efeitos subletais, né? A abelha não morre, mas o que acontece? Ela se desorienta, ela tem uma longevidade reduzida, a larva dela vai dar um adulto menor, com menos capacidade de forragear. Então, são efeitos subletais tão importantes quanto o efeito agudo, né? Só para você ter uma ideia, o IBAMA começou com abelhas, ele começou com a proposta para abelhas. A primeira pergunta é como que esse produto, qual que é o principal ativo, como é que ele vai ser usado? Ele vai ser usado com uma aplicação foliar, ele vai ser usado durante a fase vegetativa da planta, durante a fase de floração, ele é um produto que é sistêmico, que se aplica no solo, né, na semente, ele vai para todo, pelo, vai permear a planta toda. Essa é a primeira pergunta que você faz. Para você ver, pô, então a abelha vai ter contato ou não vai ter contato com esse produto? Se é um produto que é para controlar uma praga que ocorre durante a floração, obviamente que a probabilidade da abelha ter contato com este produto é muito maior do que um que eu vou aplicar quando a planta tiver 4 folhas, que é para um herbívoro, uma praga que ataca ali no início, né? Então, essas são perguntas que são feitas, né? Não é simplesmente dar uma dose, mata ou não mata. Você faz essa avaliação olhando essa probabilidade, né, dela ter contato com o produto, para depois você começar a fazer os testes, né, toxicidade aguda e efeitos subletais. Até você chegar, dependendo do produto, o IBAMA pode pedir testes de campos maiores, áreas maiores. Então, é um processo que ficou muito bom, que está super em consonância com o que é feito aí fora, né?
Sim.
Hoje, né?
É. O fato é que, com certeza, de alguma forma, isso já está impactando na nossa produção, né? Ou seja, já começa a apertar lá no bolso também, mas ainda não colapsou. O que pode ser que ocorra num futuro próximo se o sumiço das abelhas continuarem na mesma velocidade ou pelo menos no nível em que esses estudos indicam, não é, pesquisadora?
É, Então, olha, eu gosto muito do exemplo do maracujá, porque como ele é uma planta que depende 100%, o maracujá hoje é 100% polinizado à mão, né? As maçãs e o melão é a Apis mellifera, que é a abelha manejada, né? O produtor de melão, ele já sabe que ele, quando ele coloca caixas, ele não pode aplicar inseticida no momento que a abelha está visitando as flores.
Certo.
E elas visitam durante o dia. Então, o que nós precisamos fazer, e o produto que é, e eu falo nós como Embrapa, né, como órgãos, né, de pesquisa, de pessoal da extensão e o pessoal da produção, é inserir as abelhas como um insumo dentro da produção. Então, essa abelha, ela vai ser manejada em função do serviço de polinização que ela vai prestar. Então, um produtor que sabe que ele vai se beneficiar da visita de abelhas na sua cultura, com certeza ele vai procurar aplicar os inseticidas em horários de não visitação, né? Por exemplo, fechar os ninhos naquele período. Mas nós precisamos estudar também um pouco isso, né? O que nós precisamos fazer é divulgar melhor esses resultados dos produtores, pesquisar melhor as outras variedades para mostrar para ele que ele tem ganho, sim, protegendo as abelhas. Fazer uma conversa, tem que ter uma conversa entre produtor e apicultor, porque tem que ser parceiro. E nós temos que ter um apiamento, né? Porque nós temos que conhecer as nossas regiões para ver onde esses apiários estão de fato, né? Porque um apiário que está numa região de muita aplicação, é complicado, né? Uma região que você
Sem
tem
dúvida.
Ali, sei lá, 10 mil hectares de uma determinada cultura que realmente sofre uma aplicação aérea, por exemplo. Porque essas grandes áreas é tudo de avião, né? E avião,
Sim.
deriva...
A tal da deriva, né?
Então,
que você acaba atingindo um alvo muito maior do que o esperado, né? O desejado.
Exato, exato. Porque você pode até evitar uma visita direta da abelha naquele momento da aplicação. Você também não tem condição de manter esse ninho fechado muito tempo.
Sim.
Tá, então, essa abelha que está muito próxima de áreas com aplicação, você vai fechar essa abelha por um período, vai dar um alimento ali de maneira que ela não vá visitar as culturas. Mas a aplicação aérea, como é que você faz? Né?
Desafio para pesquisadores e para autoridades, né, envolvidas no assunto e para o produtor, especialmente, né? Que tem que entender que ele vai causar, está causando prejuízo não só aos criadores de abelha vizinhos, mas como a si mesmo, né? Já que isso vai impactar e já deve estar impactando negativamente na produção. Eu quero agradecê-la pela atenção mais uma vez com a Rádio Nacional, pesquisadora Carmen Pires, que é da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Um bom trabalho aí para a senhora, viu? Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que sempre que a gente pode falar, né, para o público diretamente é importante, né?
Sem dúvida.
Só o conhecimento, né? Só o público, o produtor, o público leigo tomando conhecimento é que eles vão nos ajudar aí,
é
né, para proteção às abelhas, né?
É verdade.
Muito obrigada pela oportunidade.